Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Multinível Faixa Preta. E nesse episódio eu tenho a satisfação de entrevistar Caio Loeben, empresário de São Paulo, que antes de conhecer o marketing de relacionamento, começar a se dedicar a isso como uma profissão, era gerente de logística e dentro desse modelo de negócio, dentro dessa indústria, dentro do grupo Rinode, efetivamente, né, a empresa que a gente trabalha junto e divide a missão, ele construiu uma história de muito resultado, né? Eu ouso dizer, né, que a história da Rinode ela tem alguns pontos marcantes, né, quando alguns líderes iniciam, e o Caio Loeben foi um desses líderes, né, que a partir do momento que ele decidiu fazer esse negócio, o negócio começou a crescer numa velocidade diferente, tem uma organização que é uma das maiores da companhia, e hoje a gente vai ter essa oportunidade, né, de conhecer um pouquinho da história dele, né, qual que é a visão desse modelo de negócio que ele tem, como é que ele trata esse né, como é que ele gere um negócio tão grande assim, e né, como é que ele faz, né, como é que ele, qual a visão dele com relação a uma série de assuntos aqui que eu quero perguntar para a gente aprender esse mindset, né, sugar esse mindset dele e aplicar no nosso negócio também. Então, Caião, seja muito bem-vindo, obrigado de antemão por aceitar esse convite, irmão, fico muito grato mesmo, tá?
Imagina, cara, um prazer e obrigado você pela confiança aí de abrir o espaço para eu falar com a sua audiência, com a sua rede, né? Para mim é uma honra.
Imagina. Cara, compartilha com a gente, Caião, né? Assim, para a gente iniciar, pra, porventura, né? Aqueles que ainda não conhecem sua história, quem era o Caio, né? Antes do marketing de relacionamento, como é que foi sua criação? Até a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, você falando que, né, pô, veio de colégio bom. Como é que foi começar no marketing de rede, né? A gente vê que muita gente começa no marketing de rede muito por necessidade, não por opção, né? E você, eu acredito que eu também, eu me coloco um pouco nessa situação, né? Marketing de rede, para mim, era a melhor opção, não era só uma questão de necessidade, eu precisava fazer isso, senão não ia dar certo em outra coisa. Acredito que não ia dar tão certo em outra coisa, né? Mas o marketing de rede, para mim, para mim foi isso, assim. Naquele momento, eu falei, cara, é isso, né? Que nada vai me levar a esse resultado que eu quero ter nessa velocidade. E eu acredito que sua história tem um pouquinho a ver, né, nesse sentido. Mas compartilha com a gente, né? Quem é o Caio antes do marketing de rede? Como é que foi sua criação? Seus pais falavam para você empreender já? Eles já vêm, né? Você já vem de uma cultura empreendedora? Fala um pouquinho para a gente.
Não, eu não venho de nenhuma cultura empreendedora, né? Então, meus pais são funcionários, assim, né? A vida inteira. Meu pai engenheiro, minha mãe publicitária, então aquela história, estuda, arranja um bom emprego, vai fazer isso o resto da vida, junta dinheiro. Então eu cresci ouvindo isso, né? Eu sou um cara muito abençoado, porque na verdade eu sou adotado, né? Então eu legal, saí, cara. Fui adotado com 18 dias, né? E aí eu cresci num lar muito abençoado, né? E tive boas oportunidades, né? Então, eu tive um bom colégio, eu tive viajar uma vez por ano, tinha uma condição legal. Mas, no meu colégio, eu era um cara, assim, o pobretão do colégio, entendeu? Né? Então, assim, eu tinha lá uma chuteira pênalti que era pro ano inteiro e meus amiguinhos do colégio tinha um Nike Shox, sabe? Aqueles com a molinha, né? Quando lançou. Uma cor para cada dia da semana, e eu tinha uma chuteira pênalti pro ano inteiro, sabe? Então eu cresci muito com essa referência dos meus amigos, né? E tinha muito dinheiro. E, então, assim, eu cresci sem tendo essa ambição, cresci enxergando que era bom, sabe? A gente, infelizmente, no Brasil, quando o cara não tem, ele cresce achando que, meio que invejando, que o cara que tem roubou, não merece, é pilantra, não sei o quê. Eu cresci olhando para aquilo e falando, não, um dia eu também quero, se um amigo pode ter, eu também posso ter. Então, eu sou um cara que, dentro do meu colégio, eu era super humilde, e eu também sempre fui nos escoteiros, né? Nos escoteiros eu era o ricão. Então, no colégio eu era o pobretão, no escoteiro eu era ricão, então, assim, porque nos escoteiros eram pessoas bem mais humildes, então eu sempre tive também essa conexão com pessoas humildes que precisavam de uma oportunidade, então tinha pessoas dos escoteiros que eu amava, que às vezes não tinha o dinheiro para comer um lanche depois lá, sabe, um misto quente, aí isso foi me alimentando, foi me fazendo crescer, né, E saí do colégio, fui trabalhar, com 18 anos já estava trabalhando, com 22 eu era gerente já de uma multinacional, e chegou com 25 eu já tinha entendido que eu não queria aquilo pro resto da minha vida, né? Eu tinha entendido que mesmo com 4 línguas, inglês, etc, tal, não era aquilo que eu queria para minha vida, ficar trancado dentro de um escritório. Eu achava muito, me doía, né, ficar olhando o sol do lado de fora, aquele horário de verão, assim, uma coisa que me marcou muito era o horário de verão, assim, eu saía no almoço, aquele calorzão do verão, sapato social, aquela meia fininha, assim, né, e meu sapato ficava cheio de suor, ficava sambando o pé dentro do sapato, assim, aquilo me incomodava demais. E aí eu voltava pro escritório depois do almoço, passava o dia trancado, quando o sol passava, aí eu podia ir embora, cara. Eu ia embora em São Paulo, né, pra ficar 2 horas no trânsito, né. Então aquilo para mim não fazia sentido, entendeu? Nunca, não fez sentido aquilo para mim. Então, com 25 anos eu fico revoltado, mesmo com um bom emprego, não era aquilo que eu queria para minha vida, né? E eu cresci vendo que, pô, meu pai, ele era funcionário, meu pai, ele tava a vida inteira naquilo. E meu pai não tinha chego onde eu gostaria, né? Ele tinha me dado uma vida excelente, etc., mas não tinha a liberdade que eu gostaria. Eu acho que a grande sacada do multinível não é só o dinheiro, né? Eu acho que a grande sacada do multinível é a liberdade que você tem na idade que você pode ter isso, né? Eu e você, a gente é novo, cara. A gente pode viver uma liberdade que cara multibilionário normalmente não vive, né? Então, assim, eu tinha oportunidade, mas eu enxerguei que nada iria me dar a liberdade que eu gostaria. Então, mesmo tendo boas oportunidades, nada daria a liberdade que eu gostaria de ter. Né? Eu tô morando na praia agora, etc. Aí eu tive que subir para um casamento com a minha cunhada, né? E ela falou assim, ah, Caio, por que você não pega um helicóptero de vez em quando e tal, né? Tava cheio de helicóptero que era feriado, né? Mas falei assim, não, é que dessa vez eu tô subindo por causa do casamento bem na hora do feriado, mas eu não preciso, eu sou livre. Esse cara que tem o helicóptero aí, ele não é livre. Quando ele tem 5 minutos livre, ele precisa pegar um helicóptero para aproveitar o máximo que dá, entendeu? Então, assim, o que é muito, muito diferenciado no time, essa liberdade, isso você não vai encontrar outra ferramenta. Não, não adianta, nada vai te dar essa liberdade tão cedo e tão simples, né? Um preço que você paga é muito baixo comparado com o que você então, eu enxerguei isso e foi o que fez eu entrar.
Boa, boa, boa. Cara, eu costumo falar com a galera, né, que é tão importante quanto o dinheiro que você ganha, a qualidade desse dinheiro, né? Porque
muito bem.
É exatamente isso, a galera... Ah, eu quero ganhar, mas, cara, na real, talvez você vai, né, o dinheiro vai fazer você viver numa prisão, de não poder cuidar da sua saúde como você gostaria, não poder ficar com sua família como você gostaria e outros fatores. Então, eu acho que isso a gente tem que passar. Foi muito bom você falar nisso, cara, porque acho que isso é um dos fatores mais legais do marketing de rede, é o que a gente tem que sempre passar para a galera, essa renda residual que efetivamente ocorre, lógico que a longo prazo, né, pô, você tem. Já é uma década aí desenvolvendo negócios, mas acontece, né? Para quem tá ali plantando, cara, uma hora a colheita ela chega. E aí, Caio, como é que foi essa, né? Como é que foi que você, cara, surgiu o multinível para você, né? Como é que foi essa questão de, cara, então, né? Tô insatisfeito aqui com o meu trabalho, não é efetivamente o que eu gostaria. Você pensou em outras coisas, pensou em outras possibilidades, ou essa chave também só virou de insatisfação quando você conheceu esse modelo de negócio?
Olha, assim, eu diria que eu sempre tive uma veiazinha empreendedora, né? Eu e o Lucas, eu diria, assim, né? A gente cresceu junto nesse colégio, né? Então, desde o jardim, a gente estudou junto, eu e o Lucas Bastoni, né? E a gente, sei lá, a gente ia para Gramado, foi fazer um curso... a gente viu lá na frente da escola, tinha um ponto turístico que não tinha nenhum flanelinha. Então, a gente já queria ser flanelinha. A gente foi ser flanelinha lá em Gramado, nos intervalos do curso, a gente já ia lá fazer flanelinha. Depois, a gente pensou em abrir uma franquia junto, entendeu? Então, a gente sempre teve uma busca, entendeu? Assim, isso, a gente sempre teve uma busca, desde cedo, de fazer algo diferente, né? De fazer algo a mais, né? No tempo que a gente tivesse, do jeito que a gente tivesse, do jeito que desse, mas nunca foi influência muito dos nossos pais, né? Foi sempre algo que veio dentro da gente, assim, né? Mas, sem dúvida nenhuma, o negócio foi ver essa liberdade e aconteceu comigo numa diversidade, né? Isso acho que é importante ficar claro para todo mundo. Sempre antes de uma grande bênção vai vir uma grande prova, cara. Sempre antes de uma grande recompensa você vai ser testado, você vai ser provado se você merece realmente receber aquilo, né? Então, infelizmente, a maioria das pessoas não consegue enxergar na adversidade a beleza que aquilo vai trazer, né, na tempestade, né? Eu conheci o multinível, né, quando a mãe do Lucas falece, né? Então, na hora que a mãe do Lucas falece, eu me aproximo do primo do Lucas, que estavam os dois dando apoio pro Lucas naquele momento, e aí ele me convida pro multinível, e eu começo no multinível, né? O Lucas foi começar só depois, então... dentro de uma adversidade horrorosa dessa, que é perder uma mãe, veio a grande oportunidade que transformou tanto a minha vida quanto a do Lucas, né? E para mim isso é cíclico, né? Você vive esses momentos de adversidade, você vive momentos de altos e baixos, para você ser testado se você merece receber mais, e foi assim que eu conheci o multinível.
Boa, 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 boa. E aí, assim, quando você conheceu, você de cara falou, cara, é esse o negócio que eu tô buscando, é esse o negócio que vai me levar para onde eu quero. E você conciliou com o seu trabalho, você pulou de cabeça, e como é que foram esses primeiros resultados?
Cara, assim, eu vi a apresentação, já me inscrevi, já paguei na hora. No fundo, dei até graças a Deus que, tipo, fizeram um bom fechamento lá para mim, porque no dia seguinte bateu uma ressaca danada, assim. Então, tipo, se eu não tivesse fechado na hora, no dia seguinte, eu não teria fechado, né? Foi uma compra meio emocional ali, fizeram um bom fechamento em mim. Então, isso fica até de recado para a galera que tá ouvindo aí. Façam um bom fechamento, né? Não tenham medo de, mesmo o cara em dúvida, mesmo o cara assim, meio inseguro, você ser um bom vendedor, né, da ideia, do negócio Rinodê, da mudança de vida, venda bem isso, feche o negócio, porque no dia seguinte eu não queria fazer, só que aí eu não pensei em cancelar o cartão, eu pensei, meu, vamos fazer então, já que eu vou pagar a parcela, bora fazer. Nunca passou na minha cabeça cancelar o cartão, dar uma de louco, né? Isso nunca foi uma opção para mim, porque eu tenho palavra, né? Eu paguei, não vou dar uma de louco, né? E aí eu comecei a fazer, na época a empresa, né? Eu comecei, na verdade, em 2009, né? E a empresa era uma empresa americana, tinha acabado de chegar no Brasil, não tinha sistema, não tinha orientação, não tinha nada, a gente não tinha noção do que precisava fazer, né? Eu cadastrei 56 pessoas no primeiro mês e virei nada, tá ligado? Não virei nada, porque era empresa binária, eu cadastrei 56 pessoas de um lado e o meu antigo patrocinador lá não cadastrou ninguém, então não virei nada, né? Então, assim, a gente não tinha noção nenhuma do que estava fazendo, não tinha noção nenhuma de como duplicar também, então, assim... Eu cadastrei as pessoas tudo no kitzinho de 20 pontos, entendeu? Então, assim, cadastrei um monte de gente e somando tudo virou um monte de nada, né? Independente se eu tivesse feito os dois lados direitinho, virou nada. E assim ficou por muito tempo, né? Aquelas primeiras pessoas existiram 100% delas, né? E eu fiquei 2 anos ralando ralando, tentando aprender, né? Eu cheguei até a buscar uma outra empresa, eu fui conheci uma florista que era da Forever. Então eu estava na minha empresa, mas eu ia no sistema deles, na Forever, acompanhava ela fazendo demonstração, porque ela tinha algum resultado, né? Meu patrocinador, as pessoas da minha empresa, ninguém tinha, né? Tinha 6 meses a empresa no Brasil. Então eu saí buscando oportunidade, então eu levei 2 anos para virar Master, Felipão. Então, assim, nossa. 2 anos para virar lá Star 500, e eu acho que isso é talvez o recado mais importante aí, essa resiliência de que não importa quanto tempo está levando, não importa o que você está construindo, importa para onde você está indo, né? Eu poderia ficar a vida inteira no meu trabalho tradicional, eu não ia chegar onde eu gostaria de chegar. Então, aqui você tem que ter essa calma, que por mais que demore, você está indo para o lugar certo, no outro lugar você está indo para um lugar que não presta, então não importa quanto tempo leve, né? Então, eu fiquei 2 anos com esse raciocínio, assim, né, cara? Por mais que eu não tenha resultado, etc. E aí, depois de 2 anos, eu ganhei meu primeiro bônus, né, de Star 500, foi R$9. Aí, descontaram lá ISS, caiu R$7 na minha conta. E aí, eu acho que isso é uma outra coisa que é importante ficar claro para todo mundo também, né? Cara, se você ganhasse depois de 2 anos trabalhando, R$7, né? O que você pensaria? Acho que a grande maioria ia falar, pô, 2 anos para R$7, tô fora, tá ligado? E nessa hora, na verdade, eu pensei o contrário. Eu pensei, cara, onde passa o boi, passa uma boiada. Né? Então, isso que foi um drive aí para mim, continuar aí no negócio, continuar realmente acelerando, porque depois de 2 anos, se eu finalmente tinha conseguido algum resultado, não era aí que eu ia desistir, né? Então, esse foi mais ou menos aí no começo, né? E isso, sem dúvida nenhuma, mudou a minha vida, né? Modo de pensar, né?
Boa! Cara, legal você falar, né, isso, porque, assim, no começo da empresa americana, se quiser falar o nome, né, o quadro é seu, assim, mas... Cara, que você não tinha um sistema de treinamento, não tinha grandes referências, porque não tinha os líderes formados ainda, né? E você ia buscar referência em outro lugar. Porque, por exemplo, eu já te conhecia quando eu comecei na Rinode, antes de você começar na Rinode. Por quê? Porque você já produzia material, já tinha resultado em outra companhia, né? Então, assim, por exemplo, eu não tinha muito material para estudar na Rinode. A gente fez a mesma coisa, né? Estudava os materiais da empresa que vocês faziam, né? Tanto conhecia os líderes, aquele negócio todo. Porque era a referência que tinha, era quem estava fazendo um trabalho profissional, né, naquele momento ali de 2013, enfim.
A gente foi atrás de livro, a gente que trouxe, né, o Lucas que trouxe o primeiro GoPro para o Brasil, né, ligando um evento lá, não tinha essas literaturas, entendeu? Ninguém escrevia sobre multinível, era um negócio meio abandonado, assim, não abandonado, vai, vamos. Era um negócio de vendas de Mary Kay e Herbalife, praticamente, entendeu? Tinha tido muita pirâmide, mas nem as pirâmides pegavam mais direito, essa é a verdade, sabe? Entendeu? Então, a gente foi feito um trabalho para, né, muito legal nos últimos anos, nos últimos 10 anos, você também tem mérito nisso aí, que fez o multinível amadurecer no Brasil, com certeza, né?
Exato, cara, eu lembro que eu digitava no Facebook, né, os grupos, assim, dos líderes, e eu entrava, assim, falava, cara, tomara que me aprove aqui para eu baixar os materiais, só ter material para eu estudar, né, porque não tinha, cara, referência. E aí, como é que foi, né, quando foi que você efetivamente começou a ter resultados dentro do negócio, assim, sabe, quando que virou a chave e as coisas começaram a acontecer?
Cara, Eu me lasquei bastante, assim, né, nesses 2 anos, e aí o Lucas tomou a decisão de fazer um negócio comigo, né, ele não fazia, né, ele estava fazendo faculdade na Alemanha, E aí ele começa a fazer o negócio e ele consegue trazer alguns resultados enquanto eu estava trabalhando na Europa pela empresa, né? E aí, quando eu volto para o Brasil, era um período curto, ele tinha conseguido gerar um resultado ali de R$1.300, que era virar prata, né? Como se fosse, chamava Silver lá, né? Você ganhava R$1.300. Cara, eu lembro o dia que chegou nesse momento, cara, eu larguei a faculdade, né? Então, quando eu largo a faculdade, entra o nosso primeiro grande líder, que era um amigo meu da faculdade, e ali realmente começa a mudar tudo, né? Então, assim, o que eu acho importante é você entender que você vai ficar provavelmente anos, um tempão, sem achar o seu grande líder. Você vai colocar pessoas e não... Elas vão virar alguma coisa, depois morre, vão virar alguma coisa, depois morre, mas em algum momento vai chegar um grande líder que trouxe bastante gente. Então, isso, no meu caso, eu já estava lá há mais de 2 anos e meio, né, ralando, e aí com ele começou a vir um resultado mais forte, um resultado mais recorrente, e abaixo deles, que ele, né, o direto, um amigo que trouxe os grandes líderes, nem foi tão grande quanto os que vieram abaixo, né? Então, isso é importante ficar claro, que você tem que ter essa paciência, né? Então, levou aí uns 2 anos e meio para a gente engatar, a ter um resultado maior aí, né? Porque na RinoD, você falar de R$2.000, não é nada, né? Mas na nossa empresa, você ganhar R$2.000 era bem bacana, e aí com quase 3, o negócio foi para uns 10 mil, e a gente achou na profundidade desse líder aí uma galera bem bacana, e aí o negócio, quando chegou na casa dos 10 mil, eu larguei meu trabalho, e aí eu, cara, praticamente me mudei para o Nordeste, porque lá era onde estavam duas linhas importantes para mim. Então, chegava a ficar 3, 4 meses no Nordeste trabalhando. E aí realmente o negócio pegou o momento e foi para um patamar muito, muito grande, né? Então, assim, então levou mais ou menos uns 3 anos até engatar. Mas, assim, 3 anos, cara, num ritmo frenético, assim, né? Eu fazia bate-volta de moto em Ribeirão Preto, sabe? Era tipo Ribeirão Preto num dia, Santos em outro, Bragança Paulista em outro. Quando eu larguei emprego, plano lá no Nordeste, assim, eu cheguei a fazer 18 planos num dia, né, presencial, né? Então, assim, cara, era um nível bizarro esses 3 anos, né? Porque como a empresa não tinha retenção, você tinha que gerar um volume astronômico de trabalho e de novo entrante, né? Diferente da RinoD, que eu enxergo que a gente constrói realmente algo saudável, constrói algo, você tem venda, né? Você pode vender, se manter no negócio, desenvolver as habilidades, amadurecer, crescendo para tomar as decisões, entendeu? Lá, cara, foi 3 anos, mas num ritmo que eu diria que na RinoD, acho que não dá nem para comparar, assim, acho que seria, sei lá, 7, 8, 10 anos de trabalho na RinoD, que você pode contar ali naqueles 3, entendeu?
Boa, boa. E, cara, você falando isso, eu lembrei, eu tenho um direto meu, que ele trabalha comigo tem 3 anos, né, é Safira, qualificado como Safira, e aí aquilo, né? Tem mês que bate ouro, tem mês que bate prata. Só que, cara, ele vive desse negócio há 3 anos, né? Ele é namorado. Por quê? Porque eles são muito bons em vendas, né? Então, cara, ele tá ali no processo, amadurecendo, e eu sempre falo isso com ele. Eu falo, cara, você tá extremamente... Tá se preparando, né? E está se dedicando. E eu sinto que você tá cada vez mais preparado para, cara, o momento vai vir e você vai ter as habilidades já. Diferente de muita gente, né? Que às vezes... Vem um momento, não está preparado e acaba deixando escapar ali pelas mãos, né? Então, essa possibilidade que o negócio da RinoD dá de, cara, se manter o negócio com vendas, é assim, é porque a galera que não, né? Não, o cara que
entende, não sabe, né?
Exato, ele não tem noção, né? Como é que é diferente. É tipo assim, cara, corta seu bônus de vendas, né? Corta o que você ganha com vendas, né? E toca o negócio, como é que seria esse negócio, né? E naturalmente seria mais difícil para a pessoa e mais difícil reter pessoas, porque as pessoas só ficariam se ela tivesse resultado com a construção do negócio, porque as vendas seriam muito pequenas, né? Então, pode falar.
Eu gosto muito de uma frase, Felipão, respeite o processo, né? Se você não respeitar o seu processo, lascou, né? Porque uns vão crescer mais rápido e depois vão precisar aprender na dor ou cair, outros vão ficar naquele limbo de não crescer de saída. Cada um vai ter o seu processo, né? Enxerga, é importante o cara enxergar que Deus está nisso, né? Deus tem um plano no que você está vivendo, Deus tem um porquê você está vivendo tudo isso. Então, respeite o seu processo. E o seu processo vai ter, sabe-se lá o quê? Cada um tem a sua parte, né? Cada um tem alguma coisa que vai te impactar, né? Mas você precisa respeitar isso. E a venda, ela é fundamental para você conseguir se manter nesse processo. Porque eu vi lá na outra empresa, como não tinha venda, o negócio, ele desmancha, ele dissolve totalmente, né? É natural no multinível você ter altos e baixos, e para mim é determinante, cara. O cara que escolhe uma empresa e não tenha uma venda consistente de um produto, ele não tem noção do que é multinível, não faz ideia do que é multinível. Ele pode ser no máximo um bom surfista, líder surfista aí, e vai surfar uma onda, e já tem, mal começou a onda, já tem que mudar para outra empresa, etc. Mas, assim, alguém que manja de multinível, ele precisa ter uma empresa que exista venda, né? Tem que existir venda. Não tem como você construir algo perene, né? Algo que você vai deixar para os seus filhos, né? Algo sólido, né? Construir na rocha, como a gente gosta de falar, assim, se você não tiver venda. Não existe isso, tá?
Boa, boa, boa. E aí, cara, assim, eu sei, né, como eu conheço um pouco da história, né? Cara, eu sei que lá dentro vocês se tornaram grandes líderes, efetivamente, né? Mesmo com todas essas dificuldades, eu acho que isso foi uma das coisas que fez, né? Quando, por exemplo, vocês começaram a desenvolver no D, né, um crescimento absurdo. É porque, cara, já vinham com a mentalidade, tipo, cara, eu tava, né, colocando um barco a remo e agora eu tô com motor, né? Então, é diferente eu posso colocar muito mais energia, posso ficar mais tranquilo porque vai chegar onde eu quero. Vocês tiveram um baita resultado. O que que isso te ensinou, né, nesse momento de construção grande, forte? Quanto tempo você ficou ali, só para a galera ter uma noção? Quais os resultados que você teve? E o que que você trouxe, assim, que, cara, quando você veio para a Renaudê, foi 2014, Caião?
2014, eu me cadastrei em abril, né, e aí eu não queria começar sem o Lucas, né, a gente, pô, muito amigo, construiu junto o negócio, eu tinha noção que a empresa que a gente tá, que ele tava, né, eu já tinha parado na verdade, né, eu tava fora, assim, né, então quando chegou em 2014, eu me cadastro e aí eu tento convencer ele a começar com a gente, etc., na empresa. Ele, muito monstro, né? Ainda estava num ritmo muito elevado de trabalho, ainda sendo o grande motor da empresa no Brasil, o Lucas. E eu já na Renaudê, já enxergando que mesmo a empresa que ele estava não tinha futuro, né? Então, eu começo em novembro de 2014 com ele, né? Então, eu me cadastro em abril, fico como amigo tentando salvar ele do barco furado lá. E aí, em novembro, ele toma a decisão e eu começo junto com ele, né? Em 2014.
Legal, legal. E aí, o que que você acha que você trouxe dessa experiência, né? O que que você trouxe dessa experiência de já estar ali desenvolvendo o um negócio há 2009 para 2014, 5 anos, né? Já está envolvido com o modelo de negócio e que vocês aplicaram aqui, que foi decisivo, assim, para, né, para o negócio crescer e atingir os resultados que vocês atingiram?
Ah, cara, eu no fundo, a gente não fez nada de novo, né? A gente só, no começo, não teve um ritmo que era obrigatório para a gente, assim, na outra empresa, né? Então, lá você tinha que ter um ritmo bizarro, era fechamento semanal, né? Então, toda semana zerava ponto, toda semana você tinha uma nova meta, então, assim, o ritmo ele era muito frenético, né? Eu entendo que quando a galera vem para renovar e você enxerga um modelo completo, né, cara? O negócio ele estourou, mantendo o ritmo, mantendo algumas filosofias que a gente tinha lá, que não é diferente, né? Eu vi uma live do Lucas ontem, ele falou muito bem sobre isso, que é, cara, fazer o desafio 90 dias, tá rolando aí, cara, todo mês dois, ajudar a profundidade, vir rápido, entendeu? A gente, eu acho que, assim, se for dar algum nome, algum crédito, é o que a gente chamava lá de Quicksilver, né? É você cadastrar, aqui a gente chama isso de Master 72 horas, mas o Quicksilver é o Master 72 horas indo rápido até o quinto nível, entendeu? Então, assim, para mim, esse é o nome do jogo para você construir rede, né? Então, você tem que fazer os Master em 72 horas e ter um objetivo rápido e chegar no quinto nível no primeiro mês. Tá? Eu acho que essa talvez é um modelinho de construção de negócio de rede, né? Que dá certo, né? Aí tem toda a parte de vendas, né? Para você ajudar esses masters a pagar os seus kits, a botar tudo no bolso, e pagar os seus custos de fazer o negócio. Tem toda outra parte que vem junto disso, mas se você for fazer desenhada algum crédito, porque o crescimento, o que a gente fazia lá, o que a gente fez aqui, eu diria que é mais isso aí, entendeu?
Legal. E assim, né, uma coisa, eu olhando de fora, né, foi legal você falar isso. Assim, eu olhando de fora, aí você me corrija, mas uma das coisas é também essa questão do sistema, né, assim, eu já até falei isso com o Lucas, né, tipo, cara, essa troca de líderes, por exemplo, né, agora tá um pouco diferente, né, a gente tava jogando um jogo virtual, mas de um líder ir para uma cidade e outra, cara, gerar um momento muito forte, bombardear de líder, de ter um sistema educacional, né, com pessoas muito preparadas, sabe assim, eu acho que vocês sempre passaram bastante essa imagem de profissionalismo. Você acredita que isso foi decisivo, isso foi intencional também na construção do negócio, ou isso foi uma chavinha que foi virando ao longo do tempo, assim?
Cara, no fundo, assim, eu acho que você entra no multinível, né? Meio que no susto, você tá lá, ninguém sonha em entrar no multinível, de alguma maneira você vai entrar no susto, no negócio ali, e, pô, quem faz para valer esse negócio, uma hora vai tomar uma decisão de fazer sério, né? E aí, meio que você não escolheu a empresa, você não escolheu nada direito, e meio que vai acontecendo, né? E, no fundo, quando eu parei de acreditar na outra empresa, né, eu comecei a estudar nada que eu tinha estudado, tá ligado? Então, assim, comecei a estudar o multinível, o sistema, tudo que precisa ter, né? Então assim, era bem óbvio, né, que existia um sistema educacional que fazia diferença em toda grande empresa, tinha um grande sistema, entendeu? Então, a gente precisaria ter isso aqui, entendeu? A mesma coisa vale para momento, né? Você pode estudar que toda grande empresa, né? Eu acredito em mais de uma grande onda no Brasil, eu acredito que o negócio no Brasil não é nada ainda. Por quê? Porque você estuda o que aconteceu nas outras empresas e replica aqui, né? Então, assim, a gente tinha essa noção da empresa que a gente veio e a gente realmente via a importância do sistema, desse profissionalismo, desde o começo na RinoD, né? Sempre enxergou que isso faz toda a diferença nas outras empresas e ia fazer em qualquer empresa mesmo, né? Eu acho que a grande maioria dessas empresas que entra e morre, as novas rinodês que vivem aparecendo toda hora aí, um dos problemas é porque eles não têm sistema, eles não têm liderança, não têm esse profissionalismo, né? requer uma construção, né, muito grande para você ter um sistema, uma liderança formada, profissional, com ideais. Né?
Boa, 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 boa. E, cara, colocar uma pergunta aqui no meio aqui, mas...
Na brasa.
Que eu queria te fazer, né? Quando eu fui pensar assim no Loeb, eu pensei na Jennifer também, que ela faz esse negócio muito bem feito, né, cara? Já encontrei com ela no Peru, dando treinamento, né? Assim, ela trabalha de uma forma muito ativa no negócio também. E aí eu queria te aproveitar e te fazer essa pergunta, assim, como é que vocês trabalham em casal o negócio? Assim, qual conselho você daria para as pessoas que são casal e que os dois trabalham ativamente? Como é que vocês têm uma filha também, né, que é criança, né, então requer uma atenção. Como é que é essa logística de vocês, né?
Cara, eu acho, assim, particularmente falando, tá, eu vou dar a minha opinião, tá, eu acho importante, se existe um casal, assim, né, ter o ID de um e o ID de outro abaixo, entendeu? Eu acho importante, tá?
Legal.
Porque no multinível é meio difícil mensurar resultado, entendeu? E a melhor, né, você não sabe, às vezes você mostra 100 planos, não acontece nada, às vezes você mostra um plano, acontece muito, né? E eu acho que o maior indicador de resultado é o seu ID, é o seu volume, é o seu negócio, tá entendendo? Então, sendo bem sincero, se você quiser ter uma construção madura, né, onde os dois realmente são líderes, né, tem muita gente que é um que faz, os dois sobem no palco, beleza, né, só um fala, o outro só ajuda no sistema, mas eu estou falando assim, se você realmente quiser uma construção onde que nem a Jennifer vai fazer lá, evento no Peru, sobe representando empresa oficialmente, né, no palco, né? Você precisa ter, né, alguma maneira de você mensurar esse trabalho, esse resultado, esse esforço, até porque tudo isso faz parte do seu crescimento, né? Ali que vai mostrar tudo que está acontecendo, né? Então, eu acho importante você ter um ID para cada um. Se quiser, divide o dinheiro, os dois, é tudo dos dois, sabe? Mas eu acho importante mensurar os dois, a gente acha isso importante para você se desenvolver. Então, a gente trabalha muito bem dessa maneira, né? Na verdade, a Jennifer era minha downline na outra empresa, né? Então, então assim, eu conheci ela nesse negócio. A gente sempre teve junto o multinível como afinidade, né? Então, a gente tem uma sinergia muito boa. E, para mim, acho que essa é a dica, tá? Dividam os resultados, quer dizer, usufruem os dois dos resultados, mas dividam os IPs para se evoluir, crescer e mensurar.
Boa, boa, boa. Exatamente o que eu e o André fizemos também, né? Muito bom.
Que legal.
Cara. Muito bom, André. Desde o início, foi o meu, no meu caso, foi totalmente aleatório, assim, né? Eu não tinha nem noção. O André foi a primeira pessoa que cadastrei, porque... ela era uma pessoa que já trabalhava com vendas há bastante tempo, eu também trabalhava, né? E ela sempre foi muito boa. Falei, cara, se eu vou fazer esse negócio, a gente já namorava, já tinha uns 5 anos. Então, falei, pô, se eu vou fazer esse negócio, ela vai fazer junto, né? Ela tem que me dar um apoio aqui. Cadastrei, André. Mas depois virou uma estratégia mesmo, né? Ela acabou sendo a minha equipe mais forte, até hoje é. E o negócio ficou assim, cara, que a gente acertou sem saber, né? E... bom, com relação a cara, hoje, né, você tem um negócio muito profundo, líderes muito, muito bons, muita gente muito boa no seu negócio. Como é que você faz, Caião, para definir assim, cara, eu vou ajudar a galera do meu time mais profundo, eu vou focar na minha lateral? Como é que você fez essa conciliação, sabe? Porque, cara, tu é um cara que já tinha experiência, então, né, todo mundo que estava iniciando ali, você podia derramar muito conteúdo na vida deles, mas você também tinha que correr para construir, né, sua lateralidade para seu bônus para, né, suas graduações irem serem maiores, seu bônus ir aumentando. Como é que você fez essa conciliação? Como é que você faz? O que você recomenda a galera fazer nesse sentido, assim, né? De forma que não fique parecendo, pô, eu não me importo com esse time, né, eu vou focar só aqui na lateral, ou e também, né, a galera sinta que, não, cara, eu tô aqui para todo mundo, assim, como é que você faz isso? Como é que, essa é uma grande dúvida, porque eu não tenho um time tão profundo, assim, né, como é que é? A galera lá da sexta geração fala, Caião, tô precisando te ligar, você atende ou você trava? Não, cara, ó, primeiro fala com o seu imperial aí, como é que você faz isso?
Cara, assim, para mim misturou um pouco o tema, assim, né, cara, eu atendo todo mundo que tem meu número, né, para mim,
sim.
Se o cara tem meu número, ele, né, eu não saio distribuindo meu número para todo mundo, então se eu der meu número para ele, é porque ele pode me ligar, entendeu?
Boa.
Atendo todo mundo de ligação, etc., trocar uma ideia, etc. Agora, aí para Belém, que nem eu já fui, né, já fiz reunião lá na profundidade do Jupiá, e pegar barco, subir para Santarém, o escambau. Então, assim, não tenho limite de profundidade. Acho que isso é uma das maiores burrices que alguém pode fazer no negócio. Vou até tal nível, ganho até tal nível, trabalho até tal nível. Isso para mim, cara, é para alguém que não manja nada. É, pior ainda é o cara que formou um ouro e já pensa assim, ah, não, essa equipe já foi, né? O cara formou um ourinho e fala, não, agora esse aqui já é lindo, já sabe andar. Cara, não, cara. Essa linha do Jupiara mesmo, são, sério, lá, 7, 8 imperiais, um abaixo do outro, imperiais e acima, né?
Óbvio. Sim.
E mesmo assim, eu meto os caras lá e vou. Ah, e aí um pouco do gerenciamento do tempo, né, que você, como eu escolho, como eu divido, né, cara, eu acredito, Felipe, de verdade, assim, que o tempo ele é elástico, o tempo, 5 minutos com a mão no fogo é muito tempo, 5 minutos fazendo algo que você gosta não é nada, entendeu? Então, eu gosto de pregar que você tem que fazer o tempo. Tem que fazer materialidade, tem que fazer profundidade. E você, na verdade, tem que fundir na sua cabeça para você enxergar o que você é capaz de fazer. Porque a gente chega, é tudo questão de parâmetros, de se organizar. Você começa no multinível com a cabeça desse tamanho aqui. E conforme você vai expandindo a sua mente, entendendo como se organizar, entendendo que, cara, o tempo elástico, que tudo é questão de prioridade, tudo é questão de foco, de você focar de vez nas coisas, eliminar as coisas que te distraem, aí você expandindo a sua mente, vai expandindo o seu tempo também. Então, eu não acredito nessa escolha, né, de, ah, eu preciso dar 30% a um, 70% para o outro. Eu acredito que você precisa enxergar o que é importante e fazer caber no seu dia, né? Fazer caber na sua agenda. Então, se você tem uma linha nova, que lá embaixo você tem condição de fazer um novo ouro, e, sei lá, 20, 30 pessoas acima vão fazer lateralidade por conta disso, né? Então, você gera lá 5 mil pontos na profundidade, mas sobe 40, 50 mil pontos, porque tem uma galera em cima. Isso é importante, você tem que fazer isso. Então você encaixa na sua rotina. Ah, eu preciso abrir 9. Então você tem que abrir lateralidade do mesmo jeito. Então, cara, dá um jeito de trocar ideia com a galera que você está fazendo a profundidade, encaixa o cara na caseira de um, junto com a caseira do outro. Para mim, a questão toda de lateralidade e profundidade está muito vinculada a ficar negociando. Para mim, o problema é negociar. É direto, né? Eu sei que você está fazendo essa pergunta justamente para ajudar as pessoas a entender, mas o problema é a galera que fica nessa briga. É um ou outro, é os dois. Para de negociar. A partir do momento que você entender que os dois são igualmente importantes, igualmente prioridade, E não tem compromisso. Não, você faz ele encaixar na sua agenda, você faz ela caber, o tempo vai expandir, você vai comer menos, vai dormir menos, você vai, quando for prioridade, você vai dar um jeito de ligar, contatar quando dá, de encaixar as coisas a partir do momento que parar de negociar. Né? Entendeu? Então é assim que eu enxergo o negócio, entendeu?
Boa, 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 boa. É, cara, é diferente, né? Assim, o teu business é muito, muito, muito grande, né? Então, eu fico, até para mim, assim, eu falo, cara, como é que é essa gestão desse negócio?
Mas, assim, só para... Assim, óbvio que eu tenho filtro, tá? Né? Mas, assim, eu acho que a grande dica, cara, não é ajudar quem precisa, quem merece.
Boa, boa, boa.
Tá? Então, eu vou lá... subir Santarém, iniciar, cara, porque os líderes de Belém merecem, não porque eles precisam, precisar, muita gente precisa, mas é, para mim o filtro é ficar de olho quem realmente merece, quem realmente tem as atividades, etc. Então eu acho que essa é a grande dica, filtrar por quem merece, tá?
Legal, cara, muito bom, muito bom. E, Caio, falando em líder, né? Como é que você identifica um cara que você vai colocar energia no seu time, assim? Você fala, poxa, essa pessoa aqui eu vou trazer ela mais para próximo, vou dar mais atenção, né? Vou ligar, vou orientar. Como é que você identifica quem você vai colocar energia, né?
Eu entendo muito que a gente vê vontade, né, nas pessoas. É o primeiro grande indicador, tá? Você vê que o cara está com vontade de fazer. Você fala assim, vamos fazer um convite, vamos aprender, vamos, né? Então, vou convidar, então eu vou ver na minha agenda, depois que eu chegar em mim, eu ligo, sabe? Eu acho que você consegue perceber que não existe vontade, entendeu? Então, esse é o meu primeiro grande indicador. O cara que tem vontade de fazer alguma coisa é o primeiro grande indicador. Outra coisa que eu observo muito, né, é um conceito que eu considero fundamental, que é os bolinha preta, entendeu? Cara que consegue virar master em 72 horas, cara que na primeira caseira tem 7, 8 pessoas, o cara que numa APN tem 4, 5 convidados, numa APN grande ou online, tem 4, 5 convidados, esse cara eu diria que também é o que vai me chamando a atenção e você, né, vai, conforme você vai lidando, você vê a fome que ele tem de comer, quanto que ele tem de vontade, se vai aumentando a vontade, aí você vai alimentando mais, né, vai se dedicando mais, então é mais ou menos por aí que eu realmente enxergo o negócio, tá?
Boa, 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 boa. Legal. E, Caião, quando uma galera tá começando nova no seu time, assim, né? Qual o conselho que você dá para eles? E aí, aproveitando, né, falando do seu time, mas assim, no geral, né? As pessoas estão dando os primeiros passos ali. Cara, a pessoa tem menos de 6 meses de negócio, menos de 1 ano, ainda tem uma série de dúvidas com relação ao negócio, né? Imagina que você tá dando conselho lá para. Pro Caio lá de 2009, que estava começando também, ainda tem, né, que queria, no segundo dia já falou, cara, será que eu não fiz bobeira, né? O que você falaria para essas pessoas, assim? O que você dá de conselho para essa turma?
Cara, acho que o respeito ao processo, né? Eu gosto muito da frase do Jim Rohn, né? Ela me manteve no negócio nesse começo que foi meio punk, né, cara? Eu pensava assim, das 8 às 8 eu trabalho para pagar as contas, e das 8 em diante eu trabalho para construir liberdade, né? Então, aí esse finalzinho, cara, eu repetia como um mantra na minha cabeça, né? Construir liberdade. Toda vez que eu tomava uma pedrada, toda vez que as coisas não davam certo, eu pensava, cara, não interessa, eu tô construindo a minha liberdade. Tipo, acho que outra coisa que é fundamental é saber que Deus está vendo tudo. Deus está vendo, entendeu? Ele que vai dizer, né, quando vai ser sua colheita. Ele está vendo, né, no, cada bolo que você tomou, cada não que você tomou, é um plantio, tá ligado? Eu acho que isso é muito importante no começo, o cara enxergar que as coisas que não dão certo foi uma semente plantada também, tá? As pessoas, no começo, elas tendem a achar que só deu certo quando alguém entra, só deu certo quando alguém cadastra, só deu certo quando acontece alguma coisa, e não enxergam que cada não é uma semente plantada, que Deus viu aquilo, que você vai colher algo relativo àquilo que você sofreu, talvez até muito mais, tá ligado? Eu acredito que, sabe, é um merecimento, é energia, é uma coisa muito difícil até de explicar, né, que faz você ter sucesso, né? No merecimento, pagar um preço é fundamental. Então, eu diria que para o novo, é fundamental o cara entender que, às vezes, ele se arriscar ali, aumenta muito mais o merecimento lá no futuro do que, puta, foi uma reunião, tudo deu certo, tá ligado? Então, eu acho que esse é um mindset que é fundamental para quem está começando, porque aí ele vai se manter. Então, saber que se você se manter, uma hora você vai ter resultado. Né? Se você se manter trabalhando, obviamente, né? Se manter olhando para o céu, fazendo nada, não existe milagre. Né? Mas você se manter trabalhando, focado, lendo, estudando, aprendendo, se desenvolvendo, é tão certo quanto que o sol vai nascer, você vai ter resultado. Né? Então, esse mindset com essa ideologia de se manter a longo prazo,
e para
mim é fundamental para quem
está começando. Cara, muito bom. Me lembrou de uma coisa, Caio. Eu li um livro do Bernardinho, e aí o Bernardinho, né, teve um. Ele fala bastante sobre essa questão de incutir nos jogadores esse senso de merecimento, né? De que, cara, vocês estão pagando um preço mais alto do que qualquer outro time está pagando. Então, na hora que vocês entrarem na quadra, ele fala muito isso, né? Cara, todos os times são muito bons, cara. Os caras são os melhores do mundo reunidos em uma seleção. E aí ele fala, o que vai fazer a diferença ali? O que vai fazer a diferença é a raça, né? É aquele senso de merecimento que o cara vai entrar na quadra e vai falar, cara, eu mereço mais do que aquele cara porque eu paguei um preço que ele não pagou. Não interessa, o meu preço foi mais alto. E aí ele fala vários exemplos, né, que ele conta dele colocando os caras para, sabe assim, né, e ele fala da dificuldade, né, que é pegar estrelas, pessoas que, né, já tinham conquistado campeonatos, aquele negócio todo, atletas reconhecidos nacionalmente, nos grandes clubes, e fazer esses caras, eu lembro de uma passagem muito clara, assim, que ele fala que chegou na Europa para fazer um jogo, chegou, a quadra estava fechada para fazer um treino, ele falou com a galera, ó, pega o estacionamento do hotel, tira os carros, bora montar uma mini quadra ali, no asfalto mesmo, e, cara, vamos treinar no asfalto, né? E aí ele falando, cara, o sol tava rachando, né? Os caras todos reclamando, cara, não é possível que você tá fazendo isso com a gente, você é louco, né? A gente é atleta, como é que a gente vai treinar debaixo do sol desse? O risco da gente se ralar no asfalto, né? Se lesionar. E ele fala, cara, vocês vão treinar porque a gente falou que ia treinar, vocês precisam treinar, né? Vocês precisam efetivamente né, incutir nesse né, esse senso de merecimento. Então, isso é muito legal, cara. Você falando, eu lembrei da minha história, né, vários momentos viajando de madrugada, aquela loucura, né, aquela loucura. E eu lembrava disso, cara, eu tô pagando um preço que as pessoas não estão pagando. Eu sempre repeti isso para mim, eu tô pagando um preço que as pessoas não estão pagando, por isso que eu vou colher mais que as pessoas normalmente vão colher, né? Eu sempre lembrava disso. E outra coisa que você falou muito legal, você falou assim, cara, Deus está vendo. E eu acredito que isso acontece contigo também. Uma coisa que acontece comigo, eu falo isso com as pessoas, Caio, é assim, cara, eu olho, né? Eu falo, cara, o que tem de especial para eu colher os resultados que eu colhi? E muitas vezes eu acredito verdadeiramente é que, cara, eu cumpri alguns princípios, né, que muitas pessoas às vezes não querem cumprir, e um desses princípios, por exemplo, colocando no contexto que a gente está falando, é a lei da semeadura, cara. Eu, né, eu fiquei lá, né, cumprindo o princípio da lei da semeadura até a colheita vir. Para mim, isso volta, assim, sabe? Isso volta, cara. E é engraçado você falar isso, porque, assim, a gente tem muita pessoa no time, né? Que às vezes a pessoa tá ali, até se tá se doando e tal, tá fazendo as coisas, Mas na hora que você vai ver, cara, né, várias vezes eu e o André falava assim, poxa, mas essa pessoa tá trabalhando e tal, mas não tá tendo resultado. Mas, cara, ela fingia que estava trabalhando, ou ela estava trabalhando, mas estava fazendo uma coisa errada fora do negócio. E aí, ou ela estava trabalhando, mas ela não tinha credibilidade nenhuma, porque ela já tinha passado um monte de gente para trás em outras coisas, sabe? Um monte de coisa, assim, que é muito desse processo que você falou, né, cara? Tipo, cara, fica tranquilo, o marketing de rede, né, vai te expor ao máximo, assim. Ele efetivamente vai te provar. Vai provar sua liderança, vai provar seus valores, vai provar... Né, a reputação que você construiu ao longo do tempo. Eu acredito muito nisso, cara. Você, né, você falando assim, eu estou refletindo, tirando de aprendizagem e compartilhando também com a galera. Então, faz sentido isso que eu estou falando? Você concorda também?
Total, cara. Total. Total e... Concordo e... Eu acredito... De coração mesmo, que independente do que o cara tenha feito, né? Independente de onde ele está, realmente, mesmo que ele tenha passado... Tipo, o multinível é quase uma igreja, tá ligado? Acho que nem na igreja você junta pessoas tão diferentes que nem no multinível, né? Então, na igreja você tem o cara mais certinho e ele é bem-vindo, e às vezes você tem o cara lá que está precisando de ajuda, que era muito torto, e ele pode ser consertado dentro da igreja também. Né? Então, acho que independente do que o cara tenha feito, quão torto ele era, o quão certinho ele era, tudo independente, ele vai ter que pagar um preço, ele vai ser testado, que nem você falou. Eu diria até de uma maneira diferente tudo isso que você falou, mas concordando, eu diria que multinível ele vai esfregar os seus defeitos na sua cara. E para muitos isso é o fim do mundo. E para a grande maioria isso vai ser a maior oportunidade da sua vida, porque você tende a passar numa vida pegando lá o controle ali e tal, ficando na TV, sabe? Passar uma vida sem expor as verdades podres que você tem, sem ter ninguém que tem coragem de falar, porra, você tá errando nisso, meu, acorda pra vida. Sabe? Então eu acredito que quem for inteligente, né, vai saber abraçar essa exposição dos seus defeitos, de onde você precisa melhorar, onde a sua liderança não é suficiente, onde a sua credibilidade não é suficiente, e o multinível vai fazer algo maravilhoso que é te pagar milhões para você evoluir nessas áreas. Milhões para você refazer sua credibilidade, milhões para você reconstruir o que você precisar reconstruir ou construir algo que você nunca construiu, entendeu?
Boa, boa. E cara, você falou um negócio. Eu tenho um negócio fora da RinoD, e eu, sabe uma coisa que eu reparo? Que o multinível ele tem algo muito legal, que é assim, as pessoas, né, quando a gente está começando, cara, as pessoas têm uma oportunidade de ouvir verdades que naturalmente elas não escutam em outros negócios. Cara, ela não escuta no emprego dela. Eu tenho funcionários. Cara, eu não falo para os meus funcionários, para os meus colaboradores, coisas que eu falo para o meu time, né? Porque eu entendo que a pessoa que está no multinível, ela já está meio predisposta a querer evoluir. Então, se você está aqui, cara, deixa eu te falar as verdades. Deixa eu te falar como é que o mundo funciona. Deixa eu te falar, né, o porquê que você não está tendo os resultados que você gostaria. E naturalmente, isso não acontece em outros negócios, né? No mundo corporativo tradicional e nem em outros negócios, né? Assim, e isso é, para mim, uma das coisas mágicas do multinível, cara. Quando, né, você vai no treinamento, pega a galera aí, né, e fala umas verdades mesmo com eles, né? Tanto que a gente vai nos treinamentos, a gente pergunta antes para os líderes, né, cara? E aí, você quer que, né, você quer que passe a mão ou você quer que fale as verdades, né? Bate. Todo mundo, né? No geral, a gente pergunta assim, todo mundo, não, pode falar as verdades, bate, né? Vai te dar. Eu perguntava, né? O sim carinhoso é Darth Vader, né? E o cara, não, Darth Vader, né? A plateia assim. E a galera quer isso, né? A galera quer essa verdade. E isso faz com que eles adquiram uma mentalidade que habitualmente você não vai adquirir em nenhum outro lugar, cara. Isso é ponto final, assim. E tem gente que não... E é o que você falou, né? Tem gente que na hora que esfrega e mostra, o cara não quer. O cara fala, ah, não, cara, eu não vou ficar nesse negócio porque... Eu não quero ouvir isso. Eu não concordo e tal. O cara não quer ouvir.
Eu não... pago, eu não pago para ouvir esse cara. É. Né? Ele acha que é um favor que ele está fazendo, está na rede, né? Então, é orgulhoso, assim, que não quer, né? Ele... Então, eu acho que isso realmente é uma bênção, na minha opinião. É um presente que você tem.
Exato.
Do modelo.
Exato. Muito bom. E o que você dá de conselho para outra turma, Caio? A galera que já tem algum resultado, ganha mais de 5 mil reais ou mais, né, com marketing de relacionamento, já tem experiência, já tem resultado. Mas às vezes o cara está ali patinando, não sai do lugar. Às vezes esse cara, né, até chegou no resultado, mas deixou o resultado cair. Ou às vezes, né, esse cara está crescendo, mas não na velocidade que ele gostaria, assim, sabe? Um cara que, pô, eu falo, cara, eu quero chegar aos resultados do Caio, eu quero viver esse estilo de vida, eu quero né, conseguir ter uma equipe, pô, né, todos os países aí que ainda não tem operação, eu quero ter um negócio tão grande assim. O que você dá de conselho para essa galera?
Cara, para mim é fundamental sempre respeite o processo, né, seja qual a fase que você está, mas para quem já está ganhando aí seus 5 mil, 10 mil e caiu, etc. Intensificar, né, o seu resultado, ampliar os seus sonhos e seus motivos, porque é um problema que a gente vive na RenoD, o cara ganha 5, 15 mil, já achar que esse é o auge do que se dá para ganhar, do auge do que se dá para viver, né? Então, para mim é importante ampliar os sonhos para que você sonhe com muito mais, né? Porque uma coisa que tem que ficar claro, né? Um negócio de 15 mil reais não é um negócio sólido para o resto da vida, né? Um negócio de 15 mil reais é um negócio que, se você vacilar, você pode perder tudo, entendeu? Então, assim, amplie seus sonhos, amplie sua visão. E a partir disso, intensifique seu resultado. Porque para mim, o cara que está em 5, 10 mil, ele está numa fase de construção muito grande ainda. Então, ele precisa intensificar a sua ação e seus resultados. Quanto mais ação, mais resultado. E aí, intensificar bruto. Porque você está começando o negócio e você tem que fazer o seu avião decolar, né? E o avião não decola devagar, né? Então para mim, nesse começo... eu diria que também, se você falou assim, como é que faz para ter um negócio em vários países, etc., cara, é hora de você pagar muito preço, entendeu? Não é a hora de você ficar preocupado com aniversário do fulano, churrasquinho do não sei o quê. Cara, televisão, Big Brother, cara, zero. Infelizmente, né, se você quer realmente chegar num resultado gigantesco, né, mesmo, você vai precisar abrir mão, você vai precisar trocar televisão por livro, não tem como, você vai precisar trocar televisão por livro, tá ligado? Você vai precisar trocar futebol por desenvolvimento pessoal, você vai ter que trocar churrasco, novela, aniversário de amigos por trabalho, não tem como. Então, assim, é importante abraçar isso mesmo no mais profundo do que é, porque você quer construir algo muito grande. E eu diria que, sim, toma cuidado para você não largar muito cedo as linhas na profundidade. Tá? Para mim, um cara que construiu um resultado de 5, 10 mil reais e deu uma caída, tal, ele deu uma vacilada na profundidade, tá? Então, para mim é os dois, que nem eu já falei aqui, mas a profundidade, ela traz solidez, né? Então, quanto mais profundo, mais sólido é o seu negócio. Então, a lateralidade aumenta o seu cheque, a profundidade mantém ele, né? Então, eu intensificaria a minha atividade para gerar lateralidade, mas eu olharia muito em ter um negócio mais profundo possível, cara, mais profundo possível. E cola sempre nos últimos, tá? Cola lá no de baixo. Deixa que o VO e os pontos subindo para cima que motiva os de cima. Vai e faz o de baixo virar prata, faz o de baixo virar master, e o resto vai dar certo, entendeu?
Boa, boa, boa. Fogo lá na base mesmo, assim, né? Lá na... Esse é o conceito. Boa, boa. E, Caio, qual foi o livro, né? Se tem um, assim, né? Mas se tem um, qual foi o livro que mais marcou a sua vida, assim? Ou os três mais, que você acredita que, poxa, foram decisivos para você, né, ter a mentalidade que você tem?
Cara, eu não poderia ser injusto, assim, eu acho que o livro que é mais divisor de águas, para mim, é o Quem Pensa Enriquece, né? De você ir lá, ler uma leitura simples e o negócio mexer muito com você, né? É um livro que eu vejo onde você recomenda... a pessoa lê, o negócio realmente muda, né? Então, para mim, o livro que é o maior divisor de águas, para mim, é o Quem Pensa Enriquece, tá? Depois, né, é um livro que é mais difícil de ler, etc., mas que, para mim, é o grande norte de vida, é a Bíblia, tá? Eu acho que a Bíblia é o maior livro de liderança que existe, né? Jesus foi o maior líder que existiu, independente se acredita nele ou não, né? Então, para mim, a Bíblia é uma escola de mentalidade, a Bíblia é uma escola de modelo de pensamento, e depois eu diria que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, tá? Para mim, então, esses três livros são fundamentais, assim, não diria a Bíblia para doutrinar, né? Mas a Bíblia como... saber que liderança é servir, né, que você precisa amar o próximo, é uma escola de vida, a Bíblia, mas assim, livros de autodesenvolvimento, que muda tudo, né, Quem Pensa Enriquece, Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas, Como Fazer Amigos influenciar Pessoas, fundamental para você aprender a tratar, lidar, conectar, né, se relacionar direito com as pessoas, porque o grande problema da nossa vida é a comunicação, né, e o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas é uma aula de comunicação para mim.
Boa. E, cara, olha só que legal. Foi bom você falar, né? Você falou do Napoleon Hill, né, da Bíblia, e do Dale Carnegie, né? E foi bom você falar deles, porque, por exemplo, ontem uma pessoa até me perguntou assim, ah, eu estou querendo aprender sobre comunicação. Eu falei, cara, você já leu Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas? Ela falou, nunca ouvi falar. E sabe o que eu reparo? Eu vejo que as pessoas, elas quando elas vão escolher um livro, elas olham assim, ah, quais livros estão na modinha agora? Quais estão bombando? E uma coisa que você tem que prestar atenção quando você for ler um livro, é comece pelos clássicos, né? Então, assim, todo o respeito ao Tony Robbins, por exemplo, que, poxa, eu adoro os livros dele, maior treinador do mundo e tal. Mas, cara, o Napoleon Hill veio muito antes do Tony Robbins, né? Então, ele tem os livros do Napoleon Hill têm mais tempo provado no tempo, né? Então, muito provavelmente, daqui 50 anos, a gente vai continuar falando de Napoleon Hill. Assim, muito provavelmente, porque a gente já
fala... Com certeza, na verdade, né? Eu não tenho dúvida.
Exato, e aí o Tony, né, eu peguei o Tony Robbins e ainda fui muito exagerado, assim, mas sei lá, sabe, outra pessoa, né, um treinador brasileiro, sei lá, né, que tem muito treinador bom e livros bons, mas talvez, cara, daqui 100 anos a gente não esteja falando nada de nenhum livro dele. Então, sempre que você for começar a ler, comece lendo esses clássicos, né, Dale Carnegie, Napoleon Hill, cara, isso é extremamente importante. Bom demais, cara. Muito bom, muito bom, muito bom. Caião, se você... cara, hoje, enfim, você é uma pessoa de extremo sucesso, né? E assim, não pensando só no multinível, pensando, né, no sucesso global, assim. Quando eu falo do Caio, né? O que é uma qualidade ou uma habilidade do Caio que você acredita que te levou aonde você está hoje e que as pessoas deveriam modelar, sabe?
Cara, eu sempre gostei muito de servir, cara. Parece meio clichê, etc., mas eu sempre gostei, cara. Sempre gostei. Meu pai conheceu minha mãe nos escoteiros no escoteiro é voluntário, sabe, cara? E eu, sei lá, eu cresci olhando pela janela do meu carro, eu via nego pedindo esmola, etc. E eu lembro as primeiras vezes que eu tive o pensamento de, pô, será que essa pessoa aí não é meu irmão, não é minha mãe? Eu não faço ideia quem são minha família de sangue, né? Então, eu cresci muito com um sentimento de, puta, cara, por que que do nada eu tive um presente tão bom de ser adotado e ter uma vida tão boa, meio que por milagre, assim? E por que que eu sim e o outro ali tá passando fome, se lascando? Então, eu sempre tive um anseio de retribuir, um anseio de tentar devolver, né? Porque para mim a minha vida inteira é um grande presente, né? Tudo é um grande presente. Então eu diria que não foi copiando Jesus, mas foi a grande lição que Jesus veio passar. Eu acho que eu sou assim por conta dos escoteiros e por ter sido adotado, né? Mas é a grande lição de Jesus e eu acho que é uma característica que eu gosto, né, cara? Eu gosto de cozinhar, eu gosto de servir as pessoas, entendeu? Então, isso eu acho que é uma lição que as pessoas deviam modelar.
Boa, boa, boa. Muito bom, cara. Muito bom, muito bom. E, bom, cara, né? Um monte de bombardeio de pergunta, mas é para mapear.
É isso, tamo junto.
Para mapear seu mindset mesmo, cara. Eu tô aprendendo muito aqui. E, Caio, eu queria que você deixasse uma mensagem final para a galera, cara. Assim, o que você tem no coração, o que você acredita que é importante as pessoas levarem para a vida delas, aplicarem na vida delas. Fica à vontade, assim.
Cara, se eu puder dar um recadinho final para todo mundo aí. Acredite no tempo de Deus, saiba esperar no tempo de Deus. Então, acho que as pessoas que mais cometem erro nesse negócio é querer realizar coisas no seu tempo, no tempo de Deus. Tá? Eu falei aí da Jennifer, que teve a ideia dela, etc. A minha esposa, ela sempre teve um desejo de se mudar, ir para uma casa melhor, etc. E a gente continuou morando no apezinho que eu nasci, né? Até 8 meses atrás, eu morava no apê que eu nasci, né? Então, meus pais se mudaram, mas eu continuei lá no apezinho de 60 metros quadrados. Ah, como assim, Caio? Eu ganhava mais de 200 mil com o Rinodê, eu fico no AP, na periferia de São Paulo, de 60 metros quadrados. Fiquei, cara. Porque eu tinha aprendido na outra empresa lá que, cara, a gente tinha que esperar o tempo de Deus para as coisas. E, pô, é isso, né? A gente, mesmo ganhando muito dinheiro, mesmo tendo muita condição, a gente esperou Deus mostrar onde ele queria que a gente viesse. Ele preparou o AP que eu moro hoje. Ele preparou tudo que eu precisava para estar aqui hoje. E aí a gente realmente vive bem aquilo que é para viver. Né? A grande maioria das pessoas vai lá, quer comprar um carro antes da hora, tá ligado? Aí o carro vira prestação, aí o carro vira dívida, aí o carro vira preocupação, aí o carro... Aquela dívida destrói a mentalidade do cara, que destrói o negócio, e aí meio que comprar um carro antes da hora roubou a bênção toda do cara e tirou ele do negócio, entendeu? Então, se puder dar um recadinho, cara, saiba aproveitar, entender e esperar o tempo de Deus para as coisas, né? E não ter essa ansiedade de viver você no seu braço, no seu punho. Deixa Deus preparar as coisas na sua vida. Tem essa tranquilidade. Vai dar tudo certo. É uma questão de tempo. Né? Não existe plantio sem colheita. Né? Você pode plantar 2, 3, 4, 5 sementes, mas não existe uma plantação de 1.000 sementes sem colheita. Não existe. Né? Então, Então tenha essa calma, essa certeza, que com certeza vai dar tudo certo, se você souber esperar. E entenda que gratidão de estar no merecimento. Tá? Você nunca vai ter mais se você não for grato por aquilo que você tem hoje. Entenda essa regra. Tá? Então, se você está plantando muito e ainda não colheu, comece a agradecer tanto quanto você plante. Porque se você não for grato por cada coisa, mas cara, minha vida é muito ruim, nada está dando certo, mas cara, se você não for grato por aquelas coisas que você tem, você não vai ter mais. Então, seja grato por tudo que você tem, né? Seja grato, abomine abrir a boca para murmurar, falar mal de coisas, de pessoas, etc., porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Óbvio, você pode ter senso crítico, você pode questionar as coisas, mas eu tô falando daquele cara que reclama, que fica negativo, que começa a olhar cada vez mais o lado ruim das coisas, né? Então a gratidão e o positivo, né? Principalmente se afastar dos negativos, que, cara, é doença, né? Negatividade mancha, negatividade impregna em você, né? Então afaste das pessoas negativas, viva o milagre, viva o impossível, se mantenha focado aí no que você, nos seus sonhos, para onde você está indo, para o que você está construindo. Esse aí é o meu recadinho para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma honra ter aí contribuído com vocês. E é isso, Felipão.
Maravilha, irmão. Cara, gratidão demais. Obrigado por disponibilizar seu tempo. Sei que é extremamente valioso. Obrigado de coração, né? Conhecer um pouquinho mais de sua história. Foi incrível. Cara, você, né, eu não sabia, né, de toda a história. É legal demais saber. Meu pai também é adotado, cara, então eu né, não sei exatamente como é que é o sentimento, mas eu vivi um pouco, né, vejo como é que é a mentalidade dele, enfim, de querer ajudar também. É muito legal, né, como é que as coisas marcam a nossa vida e o porquê que ela, né, o que que ela faz depois, assim, né, na nossa construção de valores e tudo mais. Então, gratidão demais, cara, gratidão de verdade por esse tempinho aqui. Que Deus continue abençoando sua vida, continue abençoando a vida
todos nós. Aí.
E tamo junto, tá? Ó, tem um comentário aqui no chat bombando, tem um cara aqui que colocou, na verdade não sei se é o cara, né? Colocou empreendimento, né? Que é o nome do perfil aqui. O treinamento do Caio Loeben foi o que mais marcou minha vida na convenção. Então, cara, sei que você já é uma lenda aí e, né, ter você aqui foi uma honra, tá bom? Obrigado tamo mesmo.
Espero ter contribuído aí, valeu pelo convite. Então, bom dia aí
para
todo mundo.
Valeu, tamo junto, irmão. Valeu. Galera, a gente se vê no próximo episódio do Multinível Faixa Preta. Se esse episódio fez sentido para você, compartilha com mais uma pessoa, manda nos grupos de WhatsApp aí, deixa um gostei, deixa um comentário, porque isso ajuda a propagar esse conteúdo para mais e mais pessoas, tá bom? Valeu, até o próximo episódio.